Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
Paciência é saber suportar os males. O cristão é chamado a ser paciente, disse o Papa na audiência geral desta quarta-feira, 27 de março de 2024. Audiência em que participaram um árabe e um israelita que perderam cada um uma filha menor no conflito em curso. O Papa agradeceu-lhes pelo testemunho de reconciliação. São necessárias negociações para acabar com as guerras, afirmou ontem o secretário de Estado do Vaticano para as relações com os Estados em entrevista ao Canal 1 da televisão pública italiana.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição.
Dia com chuva e vento em Roma, facto que levou a realizar a audiência geral da semana na aula Paulo VI e não na Praça de São Pedro. Assim, pelo menos, não nos molhamos, disse Francisco, que hoje retomou ele próprio a leitura da sua catequese, centrada desta vez na virtude da paciência.
Essa riguarda a suportação de ciò que se patisce.
Trata-se da resistência àquilo que nos faz sofrer. Não é por acaso que paciência tem a mesma raiz que paixão. E precisamente na paixão emerge a paciência de Cristo, que com mansidão aceita ser preso, esbofeteado e condenado injustamente. Perante Pilatos, ele não recrimina. Suporta os insultos, as cuspidelas, as flagelações dos soldados, carrega a cruz, perdoa quem o prega no madeiro e na cruz não responde às provocações, mas oferece a misericórdia. Tudo isto nos diz que a paciência de Jesus não consiste numa resistência estoica ao sofrimento, mas é o fruto de um amor maior. Francisco recorda depois o hino da caridade em que o apóstolo Paulo conjuga estreitamente amor e paciência, descrevendo a caridade como magnanimidade paciente, ou seja, a caridade é magnânima, é paciente. Perante os nossos pecados, a nossa infidelidade, o Senhor não entra facilmente em cólera, mas revela-se pronto a recomeçar com infinita paciência. Isto, segundo o apóstolo Paulo, é a primeira manifestação de amor de Deus que, perante o pecado, propõe o perdão, responde ao mal com o bem, persevera e relança.
A raiz da paciência é o amor.
A raiz da paciência está, portanto, o amor, disse Francisco, convidando a pensar nos pais e mães, nos trabalhadores, médicos e enfermeiros, doentes que, a cada dia, sem alarido, embelezam o mundo com a sua paciência. A Sagrada Escritura nos recorda que vale mais a paciência que a força de um herói. Disse ainda Francisco, sublinhando, todavia, que na vida cotidiana somos todos impacientes, todos. Precisamos da paciência como de uma vitamina essencial para não responder ao mal com o mal, evitar litígios e conflitos em família, no trabalho, na comunidade cristã. Enfim, para sermos capazes de ser pacientes, pois a paciência não é apenas uma necessidade, como é também um chamamento. Se Cristo é paciente, o cristão é chamado a ser paciente. É chamado a ir contra a corrente em relação à mentalidade hoje muito difundida, mentalidade da pressa e da impaciência, que são inimigos da vida espiritual, pois que Deus é amor. E quem ama não se cansa, não é irascível, não dá ultimatos. Deus é paciente, sabe esperar. A paciência permite salvar tudo.
Mas, fratelli e sorelle, como se faz ad accrescere la paciência?
Mas como fazer crescer a paciência? Sendo fruto do Espírito Santo, a paciência deve ser pedida ao Espírito de Cristo. Ele nos dá a força tranquila da paciência. A paciência é uma força mansa, porque é próprio da virtude cristã não só fazer o bem, mas também saber suportar os males. E nestes dias, continuou o Papa, faz-nos bem contemplar o crucifixo para assimilar a paciência e pedir a graça de pôr em prática a obra de misericórdia, a graça de suportar com paciência as pessoas irritantes, de olhar para elas com o olhar de Deus, distinguindo os seus rostos dos seus erros. Não é bem classificar as pessoas com base nos seus erros, mas sim com base nos seus rostos, nos seus corações. Por fim, cultivar a paciência, virtude que dá respiro à vida. Quando estamos nas provações, é bem abrir-se à esperança de Deus, na certeza de que Ele não desilude as nossas expectativas. Paciência é saber suportar os males, disse Francisco, que rematou.
E aqui hoje, em esta audiência, ci sono due persone, due papà, un israeliano e uno arabo.
E aqui hoje, nesta audiência, estão presentes duas pessoas, dois pais, um israelita e um árabe. Ambos perderam as suas filhas nesta guerra e ambos são amigos. Não olham para a inimizade da guerra, mas para a amizade de dois homens que se amam e que passaram pela mesma crucifixão. Pensemos no lindo testemunho destas duas pessoas que, nas suas filhas, sofreram a guerra da Terra Santa.
Cari fratelli,
amados irmãos, obrigado pelo vosso testemunho.
Per la vostra testimonianza.
Bassan Aramin e Rami El Hanan, estes os respectivos nomes, cujas filhas de 10 anos e 13 anos foram mortas no conflito entre Hamas e Israel, uniram-se e seguiram um caminho de reconciliação. Antes da audiência, foram recebidos na pequena sala adjacente à aula Paulo VI pelo Papa Francisco. E na audiência, ao saudar os fiéis de língua árabe, o Papa lembrou as vítimas inocentes das guerras e pediu orações para que Cristo, com a sua ressurreição, conceda paz e consolação. Um apelo que ressoou também na saudação aos italianos.
Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace.
Irmãos e irmãs, rezemos pela paz. Que o Senhor nos dê paz na martirizada Ucrânia, que está a sofrer tanto com os bombardeamentos. Também em Israel e na Palestina, que haja paz na Terra Santa. Que o Senhor nos dê a todos a paz como um dom da sua Páscoa. E agora a saudação do Papa aos peregrinos de língua portuguesa.
Dou o benvenuto a tutti i pellegrini di lingua portoghese.
Dou as boas-vindas a todos os peregrinos de língua portuguesa, de modo particular aos fiéis brasileiros de São Carlos. Nos dias do Tríduo Pascal, somos convidados a contemplar, em silêncio orante, o crucifixo. Isto ajudar-nos a crescer à semelhança de Jesus na humildade e na paciência, das quais o nosso tempo tem tanta necessidade.
Ne ha tanto bisogno.
Na saudação em língua espanhola, o Papa dirigiu-se de modo particular aos cerca de 3 mil jovens estudantes de mais de 100 universidades de várias partes do mundo que estão em Roma para o encontro internacional do UNIV, podendo passar na capital italiana a Semana Santa e participar nas cerimónias religiosas pascais.
Los invito a vivir estos días santos.
Convido-vos a viver estes dias santos contemplando Cristo crucificado, que, com o seu exemplo, nos ensina a amar e a ser pacientes na expectativa jubilosa da ressurreição. Que Jesus vos abençoe e a Virgem Santa cuide de vós.
E a Virgem Santa os cuide.
São necessárias negociações para acabar com as guerras, foi o que afirmou ontem Dom Paul Gallagher numa entrevista à televisão pública italiana Canal 1. Pormenores com Silvonei José.
Trata-se de uma ampla entrevista que foi ao ar na noite de segunda-feira no principal telejornal da Itália, com Dom Paul Richard Gallagher, secretário do Vaticano para as relações com os Estados e organizações internacionais. Ao retornar de uma viagem a Montenegro, e antes disso à Jordânia, o arcebispo britânico comenta os acontecimentos internacionais atuais, expressando o ponto de vista da Santa Sé. A conversa com o vaticanista Inácio Ingrau começa com o recente atentado em Moscou, uma coisa terrível, que deve nos fazer refletir, porque podemos ver que há elementos em nossas sociedades que só querem destruir e fazer sofrer, enfatiza. Ele aponta para o risco real do massacre de Moscou inflamar ainda mais a situação mundial. Um país que sofre um trauma como esse também pode reagir com muita força, como Israel reagiu depois de 7 de outubro. Ele volta então seu olhar para a Ucrânia, para o recente apelo do Papa Francisco por negociações. O Papa, esclarece, sempre disse que as guerras terminam na mesa de negociações. Acredito que o Papa quis incentivar o lado ucraniano a dialogar para o bem do país. Ao mesmo tempo, acredito que a Santa Sé sempre foi muito clara com o lado russo, pedindo que eles também enviassem sinais nessa direção, começando por parar de disparar mísseis em território ucraniano. Ainda lembrando o pensamento do Papa, Dom Gallagher, respondendo uma pergunta sobre o relançamento do projeto de defesa europeu, afirma que a Europa deve assumir a responsabilidade por sua defesa. Mas, ao mesmo tempo, a defesa não é apenas uma questão de armas, mas sim uma defesa integral que é feita por meio de instituições, promovendo acordos entre os povos. Na entrevista é dado amplo espaço para a guerra no Oriente Médio, começando com a situação desastrosa, catastrófica e terrível em Gaza. Como o secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, em outras ocasiões, Dom Gallagher reitera a solução de dois povos, dois estados, para o futuro de Israel e da Palestina. Uma solução que exige esforços e sacrifícios e que pareceria arquivada, mas agora se fala muito mais sobre ela na comunidade internacional. E isso nos dá alguma esperança. As palavras do Papa e sua insistência na libertação dos reféns, no acesso à ajuda humanitária e em um cessar-fogo voltam novamente. Uma solução, essa última, que no momento parece impossível. Devemos trabalhar, diz Gallagher. Falando sobre o Hamas, o secretário de Relações com os Estados afirma que a organização terrorista não tem futuro como entidade política. Na entrevista, também foi mencionada a viagem a Montenegro, de 21 a 24 de março, uma região que está em uma situação delicada e merece atenção da comunidade internacional.
Obrigado pelo vosso testemunho de fé. Obrigado pela caridade que existe entre vós. Obrigado porque sabeis esperar contra toda a esperança. Esperança é, de facto, o conceito-chave da carta que o Papa escreve aos católicos de toda a Terra Santa por ocasião da Páscoa e cujos pormenores vos convidamos a ler na nossa página web em www.vaticannews.va. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir Mayardit, deixou esta quarta-feira a capital de Angola depois de uma visita de trabalho de 48 horas a convite do seu homólogo angolano, João Lourenço. Em Luanda, segundo a agência Angop, Salva Kiir Mayardit e João Lourenço abordaram questões relacionadas com o processo de paz na República Democrática do Congo e o conflito no Sudão, tendo em conta o papel de mediador do presidente João Lourenço no conflito entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. Na qualidade de presidente em exercício da Comunidade da África Oriental, EAC, Salva Kiir Mayardit tem responsabilidades no processo de Nairobi e é medianeiro do conflito no Sudão. O Papa nomeou o padre John Kiplimo Lelei como bispo auxiliar da diocese de Eldoret, no Quênia. Membro do clero dessa diocese, ele era até agora vigário-geral da mesma diocese. Foi-lhe atribuído como sede titular Monte de Numídia. Ele nasceu em agosto de 1958 em Soi, diocese de Eldoret. Estudou filosofia no Quênia e foi ordenado sacerdote em outubro de 1958 para a diocese de Eldoret.
África Global.
Amém. amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a terceira parte da nossa conversa com o filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha sobre os diversos problemas que afligem neste momento as sociedades africanas.
Ngoja bujus vermejo ai, ngoja ansia na bu. Minje, misti nang pabu respira, misti nang pabu descansa, misti pabu vivi. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyu, misti ojau kuna luta. Macudito tem que lutar, sem vingança vou não vencer.
Nós começamos um processo que não começou com a luta das independências, não começou em 45 com o 5º Congresso de Manchester, não começou em 1900 com o 1º Congresso em Londres. É um processo que começa desde a escravatura. E este processo de luta, muita gente chorou. Muita gente foi morta, muita gente foi humilhada. Não há nada que não se tenha feito sobre os nossos corpos. E não há nada que nós não tenhamos feito para tentar fazer com que os outros mudassem de ideia, de opinião sobre a nossa própria humanidade. Olha, isso não favoreceu em nada a mudança. A última coisa que nos resta é utilizar todos os meios, como diziam os libertadores da África lusófona, com todos os meios possíveis, nós temos que chegar a uma consecução definitiva. Estes indivíduos têm que sair daqui. Esses indivíduos têm que sair dos nossos continentes. E seria um erro que os jovens moçambicanos, angolanos, guineenses, são tomenses de Cabo Verde, para falar da África lusófona, ficassem simplesmente a ler no WhatsApp o que acontece. Seria um erro ficarmos simplesmente a fazer um comentário entre nós. Nós temos que manifestar a nossa adesão, a nossa solidariedade, a nossa vontade de estarmos juntos. Nós temos que ir às embaixadas da União Europeia, nós temos que ir às embaixadas da França, de uma maneira pacífica, mas dizer que nós estamos com os nossos irmãos do Sahel, porque a causa deles é a causa de todos nós. E não nos percamos com artimanhas e artifícios jurídicos, restabelecer a ordem constitucional. É preciso recordar-se que a França que pede hoje para restabelecer a ordem constitucional, nasceu de um golpe de Estado, até que matou o rei. Mas porquê aquele golpe de Estado não é considerado um mal, mas um bem? Porque foi em prol de um bem maior, que era a libertação das pessoas, que era o sonho da democracia, da igualdade e da fraternidade. É em nome deste sonho de liberdade, igualdade e fraternidade em que nasceu a França, nasceu a República, nasceram a Europa, no pós-Hitler, para ser independente, que os jovens africanos estão a levantar-se. Então não nos deixemos cair em subterfúgios jurídicos, em palavrinhas. O que está em causa aqui é a nossa sobrevivência como pessoas, como homens e como países. E quero insistir, seria um erro grave da nossa parte se pensássemos que trata-se de uma questão do Sahel e que isto fica confinado no Sahel, nós temos que ficar a olhar, a assistir, ver no telejornal, mandar o WhatsApp. Temos que nos mobilizar com todos os meios possíveis. Quando foi a guerra do Uganda contra Idi Amin, Moçambique mandou um batalhão. Quando foi as nossas guerras em Moçambique e Angola, Cuba mandou batalhões. Quando foram guerras em África, a China e a Rússia mandaram, a União Soviética mandaram militares. Quando foi guerra em Moçambique, os guineenses mandaram militares. Quer dizer, nós sabemos que não é uma questão geográfica. É uma questão da compreensão, de uma análise rigorosa e séria do que está a acontecer. Mas o que não pode acontecer mesmo nas nossas cabeças e corações é ficarmos acomodados a assistir o que está a acontecer como se fosse uma coisa longínqua, que diz respeito aos outros e não a nós próprios. O que está em causa é uma batalha da África, da história africana, para a sua africanicidade, para ser senhor da sua vida e do seu próprio destino. Se isto acontecer, se nós conseguirmos mudar este paradigma, não vamos ter imigrantes. Ninguém tem nenhum vontade, prazer em ser humilhado, em ser morto, como está a acontecer com aqueles que são obrigados a fugir. Então, eu quero chamar a atenção. Aquilo que me preocupa mais, aquilo que me faz espécie, é a apatia, é a maneira como estamos a assistir, talvez, ao evento mais importante deste início do século. Para nós, africanos, o levantamento dos jovens, que, como outrora, os nossos levantaram-se para as nossas independências, e nós estamos a ficar de longe a olhar, a aplaudir, contentes com as nossas cervejas, os nossos uísques, e não sentimos-nos como parte integrante, não nos mobilizamos, não fazemos absolutamente nada. É completamente incrível. Quando uma guerra na Ucrânia, da Austrália, Nova Zelândia, ao Canadá, os homens que se identificam com o Ocidente mobilizam-se todos. Quando há um evento tão grande e maior no próprio continente africano, nós estamos todos a olhar como se fosse distante de nós. Quer dizer que não nos percebemos ainda como parte integrante de um conjunto, de uma raça que se chama africanos, com tudo aquilo que padecemos em 700 anos de vida e de história. Por isso, quero voltar a insistir, não é admissível que nas nossas universidades, nos nossos liceus, nos nossos grupos de ONGs, que nos nossos partidos políticos, nos nossos governos, estamos todos a assistir e a dizer ordem constitucional de retorno. Quer dizer que estamos a aceitar que a ordem neocolonial prevaleça, estamos a aceitar que a situação em que o Ocidente nos pôs, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, de completamente dependentes através da FMI, Banco Mundial, através de França, África, continua a prevalecer. Porque a ordem constituída, o retorno da ordem constitucional, é o retorno do status quo. O status quo é a nossa posição de oprimidos. Significa que vamos continuar a migrar. Vamos continuar a morrer no Mediterrâneo, se não formos mortos antes pelos árabes na África do Norte. Se para nós o futuro que queremos para os nossos filhos é esta situação, então temos razão de ficar apáticos e assistir. Mas se nós pensamos que vale a pena rearregaçar as mangas e continuar o nosso grande percurso pela libertação, não há nada que justifique a apatia que estamos a assistir, que é uma forma de conivência. É uma forma de comparticipação, de assentimento a que possam voltar a tal chamada ordem constitucional, possam atacar o Níger, o Mali e o Burkina Faso, possam matar os presidentes. Eu quero recordar uma coisa. Quando foi do golpe de Estado contra Patrice Lumumba, quando Nkrumah disse, vamos lá, nem mesmo com uma fisga, com uma pistola para uma arma, eles têm que perceber que estamos completamente determinados a lutar pela nossa libertação. A resposta do Songoje ou Fouad Boigneja é não ingerência nos assuntos externos. Os Estados Unidos podiam se ingerir. A Bélgica podia. A França podia. Nós, os africanos, não nos ingerimos nos assuntos externos. Qual foi o resultado? Eles perceberam que nós não estamos determinados, custo o que custar, a reconquistar a nossa independência e a liberdade. Circulou estes dias um vídeo deprimente do Museveni, em que ele dizia que estão 6 presidentes entraram num avião para ir tentar encontrar uma solução pacífica para a Líbia e que a NATO proibiu os africanos de ir para a África. A NATO pode intervir nos nossos países para dizer que...
No território africano,
para impedir que a gente impeça guerras, para impedir que a gente encontre maneira de não dissolver países, para encontrarmos uma estratégia de paz, de democracia e de palavra. Então, que tipo de resposta temos que dar? É verdade que não temos as armas para competir com eles, mas a nossa vontade tem que suplantar as armas. Mas se nós não tivermos sequer vontade de reassumir o continente como nosso, com tudo aquilo que nos custa, então o que eles vão perceber mais uma vez é que, uma vez mais, volvidos 60 anos, os africanos, os pretos não estão prontos. Não cresceram ainda para querer se assenhorar e agarrar uma vez por todas o destino que lhes é próprio das suas vidas, dos seus continentes e das gerações futuras. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up.
por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.